A vantagem, consolidando os 3 pontos para os donos da casa, o Peixe, que fez bonito e venceu. 12 mais 17 na capital acreana. Ainda no programa de hoje você vai saber aqui dos resultados da Copa do Brasil Sub-15, vai saber também da Série D do Campeonato Brasileiro. Os 3 times acreanos estiveram em campo, né, neste final de semana, e pelo Sub-15, o Santa Cruz, rapaz, avançou na Bacia das Almas, num gol contra do Fast, mas avançou de fase.
Futebol pelo Mundo.
E o Barcelona venceu o Real Madrid por 2-0 ontem em clássico disputado no Spotify Camp. É, o Camp Nou agora, como o Spotify, ele patrocina agora o Barcelona, e Spotify Camp Nou, né? E faturou o título da La Liga, além de celebrar a conquista justamente contra o rival, afundou ainda mais os merengues da temporada. E vamos saber detalhes da partida com o repórter Norberto Notari, da Rádio Web. Chega aí, Norberto.
O Barcelona conquistou o Campeonato Espanhol da temporada 2025-2026 ao vencer o Real Madrid neste domingo por 2-0. Com o resultado, o time catalão não pode mais ser alcançado na liderança da La Liga, chegou aos 91 pontos. Os gols foram marcados por Fernando Torres e Rashford. O título, com 3 rodadas de antecedência, é o 29º do Barça na história da competição. Pela Premier League, o Arsenal venceu o West Ham por 1-0 fora de casa e se aproximou ainda mais do título. O time de Mikel Arteta tem 5 pontos à frente do segundo colocado, que é o Manchester City, mas que ainda tem um jogo a menos. O único gol da partida foi marcado por Trossard. O Arsenal não vence a Premier League há 22 anos. Quem também está com a mão na taça é o Paris Saint-Germain, que venceu o Brest por 1-0 e fica agora com 73 pontos no campeonato francês. O Lens, que venceu o Nantes na sexta, também por 1-0, é o segundo colocado com 6 pontos a menos. PSG pode ser campeão com um empate na próxima rodada e até se perder, já que conta com um saldo de gols muito alto. O Lyon perdeu para o Toulouse por 2-1 e termina essa rodada em 4º lugar. Agência Rádio Web com informações do esporte, Norberto Notari.
Às 12 mais 20 minutos da capital acreana, aqui o Lance Esportivo e a Federação Acreana de Futebol, para conhecimento e encaminhamento aos clubes, mandou o IMT, que é Informação de Modificação de Tabela, datado de hoje, hein? Bem como a tabela atualizada do Campeonato Acreano de Futebol Sub-20. Leandro Santos Rodrigues, Departamento de Competição, e o IMT é isso aqui, ó, modificação de 4 jogos, hein? Vamos lá, comunicamos a modificação abaixo assinalada em relação à tabela original do Campeonato Acreano de Futebol Sub-20. Jogo 11, modificação Plas de Castro e Andirá, de 16/5 no sábado para as 16 horas do dia, às 16 horas para as 15h30, local Tonicão mantido. Então, a data continua, sábado mantido, o horário mudou das 16 para as 15h30. Já o jogo 12, Vasco da Gama e Independência, 16, sábado mantido, né? Do dia 16, no sábado, mudou para dia 15, sexta-feira, às 18 horas. Mudou para as 16 também. Então mudou o dia e o horário, hein, galera? Né? Sai das 18, vem para as 16 no dia 15, numa sexta-feira. Está aqui, portanto, modificação. Nesse aqui, agora, no jogo 15, Nauas e Independência. Data 23/5/2026, a primeira. Muda para o dia 22, uma sexta-feira também. Às 16 horas está mantido no Tonicão. Outro jogo que mudou foi o número 16, Plácido de Castro e Acemurbe. Dia 23/5, sábado, está mantido. Sai das 18 horas, vem para as 15h30, estádio Tonicão. Portanto, está bem explicado aí os quatro jogos da modificação da tabela. A tabela atualizada é a seguinte, hein? Começou dia 30, né, na quinta-feira, com Andirá 3, Nauas também 3. Aí, dia 30 ainda, Santa Cruz 1, Independência 0. Os dois jogos foram na Arena. No Tonicão, nós tivemos na sexta-feira, dia 1º, feriado, Acemurbi 4, Vasco da Gama 1. Ainda na sexta, no Tonicão, o Galvez venceu o Plas de Castro por 7-4. Já na quinta-feira, dia 7, lá na Arena, Independência empatou com a Acemurbi em 0-0. O São Francisco venceu o Andirá por 2-0. No sábado, às 16 horas, Vasco da Gama 1, Galvez 5, foi isso mesmo. E o Nauas 0, Santa Cruz 11, meu amigo. Exatamente, foram os jogos aqui que aconteceram até o momento no Campeonato Acreano Sub-20. Teremos sequência na quinta-feira, dia 14, no Estádio Arena da Floresta. Será que o Nauas vai pegar outra goleada? Vai enfrentar o São Francisco, que venceu lá na frente, né, São Francisco. Nauas e São Francisco. E na quinta tem Santa Cruz e Acemurbi. Então, esses dois jogos serão lá na Arena da Floresta, às 16 e às 18 horas. Prenúncio de goleada, JTM?
Tem, porque o Vasco goleou lá atrás e o Nauas foi goleado também, não foi lá atrás?
O Vasco foi goleado. É? O Vasco não ganhou ninguém.
Mas é. Não, o São Francisco, né?
Sim, o São Francisco venceu 2-0.
Pois é.
E goleou? O Santa Cruz enfrenta a Semurbo, porque a Semurbo venceu também.
Também. É um grande jogo, viu?
É páreo duro, né?
Claro.
É páreo duro aqui no Sub-20. Mudanças na tabela já passado a limpo para você aqui no Lance Esportivo, às 12h24.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Vamos falar de Copa do Brasil Sub-15, Márcio. Vamos lá? O Adriano, daqui a pouquinho eu leio aqui a tua reclamação, né? O Kedvin está ligado conosco também, o Adriano Souza está dizendo, rapaz, será que a CBF vai punir aquele árbitro que apitou Guaporé e Galvez? Rapaz, pelo pênalti que ele marcou?
Tem que punir.
Tem que nunca mais apitar, né?
Nunca mais. Se pune os outros, por que não pune?
Como é que um pênalti do zagueiro que tá, o centroavante tá nas costas dele, aí ele vem, tromba com o zagueiro, aí o juiz marca pênalti. Aí fica difícil, né? Fica difícil de entender a situação. Mas ontem nós tivemos aqui no estádio Tonicão, domingo, dia das mães, né? Muitas mães estavam no estádio Tonicão, até porque tinha sorteio de brindes, tinha também portões abertos e a garotada mostrando bom futebol dentro das quatro linhas. Era o Fast contra o Santa Cruz, o Santa Cruz contra o Fast. Somente a vitória interessava para o Santa Cruz.
E eu vou dizer o seguinte, uma festa muito bonita, fazia muito tempo que tinha aquela charanga, as mulheres gritando, as mães, as irmãs, uma festa maravilhosa ontem à tarde lá no Tonicão, no jogo do Santa Cruz junto contra o Fast Clube. E o Santa Cruz levou a melhor e quem traz a matéria é Alberto Casas.
Domingo, dia das mães, mas dia também de muito futebol no estádio Tonicão. Estava em jogo uma vaga para a próxima fase da Copa do Brasil Sub-15. Em campo, as equipes do Santa Cruz e Fast de Manaus. O Fast jogando pelo empate. Para o Santa Cruz, somente a vitória interessava. E logo no início do jogo, o Fast abriu o placar, fazendo 1-0. Com isso, obrigava o time do Santa Cruz a marcar gols e ter que virar o placar da partida. No segundo tempo, o garoto João Pedro, de pênalti, deixou tudo igual. E já nos minutos finais, um alto gol da equipe do Fast. Gol contra e de virada, 2-1 para a equipe do Santa Cruz. festa das mães da torcida, festa dos garotos dentro de campo, principalmente quando o árbitro apitou o final da partida. Aí ficou todo mundo fazendo contas. Por quê? As quatro equipes, Porto Velho, São Raimundo, Santa Cruz e Farte, terminaram empatadas em pontos. Os quatro com 4 pontos. E aí, critério de desempate. Não dava para ser confronto direto, porque situação de cada um tinha perdido uma partida. Mas vamos saber do garoto João Pedro, a satisfação de ter feito gol e ajudar o time a passar para a próxima fase, João.
É, a gente vem trabalhando muito para isso. É, a gente sabia que ia ser uma partida difícil, mas graças a Deus e à torcida, a gente conseguiu vir para cá em busca dos 3 pontos, ganhamos os 3 pontos e agora vamos trabalhar e para fazer melhor na segunda fase.
E nesse Dia das Mães, esse gol foi para quem?
Ah, para a mamãe, claro, né?
Qual é o nome dela?
Denise, que sempre vem me ajudando, me apoiando em tudo. É, foi para ela e sempre vai ser para ela.
Está aí, João Pedro, né? Tranquilo. Foi lá o canhotinho 10 da equipe do Santa Cruz. Deixou a bola no fundo da rede na sua cobrança de pênalti. E foi muito pênalti mesmo. Já o segundo gol foi um alto gol, como eu já frisei. Madison Costa é o técnico da equipe do Santa Cruz. Sabe que o time precisa evoluir e evoluir muito, porque a próxima fase vem aí. Madison, depois de muita chuva, frio, mas o time deu conta do recado?
É, nós sabíamos da dificuldade do jogo, sabíamos que o time do Farte vinha pra cá só com a vantagem do empate. Se tivesse empatado, tava classificado, mas a gente trabalhou duro para tentar corrigir essa semana aí os erros que a gente cometeu nos 2 primeiros jogos. Os meninos hoje jogaram muito, batalharam, conseguiram jogar dentro de casa, o que eles não tinham conseguido jogar fora, e agora é trabalhar e ver se está classificado e trabalhar para a segunda fase.
Agora, no Dia das Mães, as mães fizeram presente, né, para empurrar a garotada aí.
É, essa categoria é muito importante, o apoio das famílias, né? O apoio do pai, da mãe, vó, tio, sobrinho, primo, todo mundo vem aí apoiar essa garotada, e a gente sabia que ia dar muita gente, apesar de ter sido um clima bem, bem pesado, né? Chuva, o dia todo chovendo, mas vieram apoiar os filhos.
Ô, Madison, agora é só esperar atualizar a tabela e correr pro abraço, né?
É atualizar a tabela aqui, esperar se a gente tá classificado, e se tiver classificado, vamos trabalhar para a segunda fase.
Aí, esse é Madison Costa, né? Treinador da equipe do Santa Cruz. Santa Cruz que garantiu a sua vaga para a próxima fase. Você pode perceber aí na entrevista com o Madison Costa que eles ainda não tinham certeza de estarem classificados. Sabe o que é que deu aí nos critérios técnicos? O Santa Cruz ganhou no quesito cartões, porque o Farte tomou 2 cartões vermelhos e muitos amarelos. O Santa Cruz só tem cartão amarelo. Ou seja, Porto Velho, que jogava pelo empate, perdeu para o São Raimundo 3-1, e o Farte, que jogava pelo empate, perdeu para o Santa Cruz 2-1. Com isso, os classificados foram São Raimundo e Santa Cruz. Agora é esperar a nova data e qual será o adversário do Santa Cruz na segunda fase da Copa do Brasil Sub-15. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação.
Provavelmente o adversário seja o Paysandu.
É.
O Paysandu. Agora, Zezinho Melo, tô vendo aqui, Copa do Brasil, a tabela de classificação do grupo A1. São Raimundo de Roraima, 4 pontos. 3 jogos, 1 vitória, né? 1 empate, 1 derrota, gols pro 4, gols contra 1, tem um saldo de 1, cartões amarelos 5, nenhum vermelho, percentual de 44%, foi o primeiro colocado. Santa Cruz do Acre, 4 pontos, 3 jogos, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, tem 3 gols pró, tem 3 contra, 0 no saldo de gols, cartões amarelos 7, cartão vermelho nenhum, 44% de classificação. Então esses dois aqui classificaram. Agora veja o outro, Farte Clube do Amazonas, 4 pontos, 3 jogos, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, 3 gols a favor, 3 gols contra, 0, né, de saldo de gols. Aí o que decidiu foi isso aqui,
cartão.
Cartões amarelos, 10 para o Farte
e cartão vermelho 2 para o Fart. E o percentual de classificação 44. Já o Porto Velho tem também 4 pontos, 3 jogos, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota. Gols pro 3, gols contra 4, ficou devendo 1. Tem 6 cartões amarelos, nenhum vermelho, com 44 percentual na lei. Então classificou São Raimundo e Santa Cruz, ou seja, os dois times que jogavam pela vitória venceram. E a surpresa foi essa aqui, ó. Porto Velho 1, São Raimundo 3, lá no Aloysio Ferreira.
Olha aí. É. Viu?
Aloysio Ferreira ontem, 3-1. E aqui no estádio Tonicão, porque aqui ainda está Florestão, falta oficializar lá na CBF. Santa Cruz 2, Fast 1, com gol contra, né? Já nos minutos finais. Se não fosse esse gol contra, né, o Fast tinha classificado, mesmo com os cartões a mais.
E o Paulo Roberto, na nossa transmissão do Maitá, disse que pretende o Santa Cruz fazer algumas contratações. E tem que fazer mesmo. Porque são garotos, tem muito que aprender ainda, algum deles. Mas tem garotos ali que não pode de maneira nenhuma, sabe? Fora de sintonia, fora de, não sei se é a parte técnica que diz para eles jogarem daquele jeito, mas não tem ânimo, não tem vontade como os outros. Entrou um pequenininho lá, meu amigo, se não me falha a memória, número 8, olha, cobrava todas as faltas, aquele que cobrava todas as faltas, jogava lá na área. Tinha uns grandão que não subia 4 dedos de cabeça na zaga do Santa Cruz. Então que tem que ter uma mudança, tem que ter as contratações, já que está pensando mais lá na frente, no futuro, porque vem agora times melhores qualificados, né, e com melhores atletas, né, e esperamos que haja algumas contratações por parte aí do Santa Cruz e faça na realidade um time. Agora, aquele lateral esquerdo de Santa Cruz é muito bom, viu?
Pois é, e
muito bom.
No grupo A1 classificou-se o São Raimundo e o Santa Cruz. No grupo A2, o Ceará e o Santa Cruz de Natal. O Fluminense do Piauí ficou fora e o 13 da Paraíba. Já no grupo A3, Atlético Mineiro e Fluminense do Rio, né, classificados. Ficou fora Cuiabá e Gama. No grupo A4, o Internacional e o Palmeiras. O Atlético Paranaense e o Náutico ficaram fora.
Oi.
O Paysandu em primeiro lugar no grupo A5 e o São Paulo Futebol Clube do Amapá. Né? Tiraram aqui o Linense Atlético Clube e o Batalhão Futebol Clube. Não diz de onde é aqui esses aqui, né? Mas no grupo A6, Vitória da Bahia e Sport Recife classificados. No grupo A7, Flamengo e Atlético Goianiense. É SAF, viu? Atlético Goianiense classificado. No grupo A2, o Grêmio e o Bragantino. No grupo então são esses aqui. Então poderemos cair aqui no grupo do Norte, olha. O Paysandu aqui que vai enfrentar o segundo colocado, quem é? É o Santa Cruz. E o São Paulo Futebol Clube do Amapá ficou em segundo, deve enfrentar o São Raimundo. Dois lá
os
em cima.
Os dois de,
né,
lá de perto.
Exatamente. Perto entre aspas, né? Então essa é a situação da Copa do Brasil Sub-15. E como você disse, a diretoria do Santa Cruz anunciou que vai contratar aí de 5 a 6 jogadores que precisa. Né? Precisa sim. Tá certo? Aí o Adriano, ele disse, rapaz, falando do árbitro lá de Rolim de Moura, né? Paulista. E ainda mais sendo árbitro paulista, né, Alberto? O homem faz uma lambança daquela. Eu não posso dizer aqui o que os caras estavam falando no estádio ontem, até os gandulas. Diz, rapaz, deve ter teve um incentivo. Sem dúvida, né? Porque fazer uma lambança daquela dali, meu amigo, não tem pra onde correr. Bom, 12:36, mas passamos até da hora, né, Lula? Então vamos lá, faturar, já a gente volta.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 6899-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Meta Comfort TGDI automático 26,27 por 145.990, com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Inclusive emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 26,27 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre, desacelere seu bem maior é a vida.
Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo. Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor nesse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Às 12 horas e 40 minutos, vamos agora para o Campeonato Acreano de Natação, que teve a sua etapa realizada na piscina da ABB antes do frio chegar, porque foi no sábado. PH, chega aí.
O destaque agora no Lance Esportivo, amigos ouvintes ligados na UDFM, na Rádio Difusora Acreana, é a abertura do Campeonato Acreano de Natação. No último sábado, na piscina da ABB, nós tivemos o início da temporada de 2026. 32 provas, 40 atletas, marcando o começo da temporada. Quem está presente com a gente no Lance Esportivo é o presidente Ricardo Sampaio. Presidente, primeira competição do ano, uma avaliação positiva, boa tarde.
Boa tarde a todos, boa tarde a você, Paulinho, ao Paulo Roberto. É muito positivo, né? A gente era para ter iniciado aí essa primeira etapa aí por volta de uns 30 dias atrás, mas a gente teve problema no envio da nossa premiação, né? Medalha, troféu, essas coisas, né? Mas deu tudo certo nesse final de semana no Parque Aquático da BB. Nós tivemos aí, como você falou aí, né? 3 clubes participando, né? 40 atletas, 32 provas e o mais importante de, né, disso aí, quando a gente trabalha com um esporte competitivo, foi um recorde estadual absoluto batido pelo atleta Fernando Weber, né, que retornou ao nosso estado para competir pelo clube da ABB.
Ricardo, esse recorde do Fernando já durava 3 temporadas, uma marca expressiva para um início de ano.
Com certeza. É um recorde que era dele mesmo, né, de 2023. Hoje, esse tempo que ele fez nesse final de semana coloca ele com o terceiro melhor tempo do Brasil. Coloca aí a natação do Acre, né, né, entre os 5, top 5, top 10 melhores nadadores do Brasil em duas provas, né? Tanto os 50 metros borboleta dele, né, e os 50 metros livre. Então, mas acredita que a gente continua seguindo o caminho de vitórias aí, de belos resultados para 2026.
Com a abertura da temporada, Ricardo, qual é a próxima competição programada pela Federação para a temporada 26?
A gente tem agora, para início de junho, né, um festival de velocidade, né, provas de 25, 50 metros, que também faz parte do Campeonato Estadual de Natação. O que a Federação Aquática, junto com os clubes, está fazendo hoje? É tentando, vamos dizer assim, trazer o maior número possível de atletas ali entre 7, 8, 9, 10 anos de idade, né? São esses atletas que daqui a 5, 6 anos vão estar, de fato, representando o estado do Acre, né, em competições nacionais, né, o que a gente quer. Então, trabalhar essa base da natação do Acre, né, gente, já nesse primeiro evento a gente teve bastante atleta dessa idade, né, nessas categorias pré-mirim, mirim e petis, né, para daqui a 5 anos aí, com certeza, tá representando.
O Festival de Velocidade, com uma data definida?
Essa semana a gente vai ter a data, que a gente vai querer fazer novamente no Parque Aquático da ABB, né? E aí a gente vai ver uma data melhor. A nossa ideia é a primeira semana de maio, para a gente estar oportunizando novamente nossos atletas estar entrando aí. Então acredita aí que, não sei se nessa primeira semana de maio, né? Então lá também na ABB, provas de 25, provas de 50 metros. Aí sim, a gente espera aí um número aí de quase dobrando esse número de atletas, né? Porque a gente vai utilizar todos esses alunos, atletas das escolinhas, né, da ABB, da Natação Tubarão, para tá entrando e voltando, né, iniciando essa vida de atleta de competição de estadual.
Ricardo, muito obrigado pela participação aqui no Lance Esportivo. Uma boa semana, sucesso, e que a gente já possa ter esse Festival de Velocidade, um número maior de nadadores nessa temporada que a gente espera muito da natação acreana.
Valeu, Paulinho. Obrigado também, obrigado pela oportunidade aí, um abraço a todos.
Portanto, uma conversa com o presidente da Federação de Esportes Aquáticos do Acre, professor Ricardo Sampaio. No último sábado tivemos a abertura do Campeonato Estadual. Teremos muita natação em 2026, tanto aqui no estado quanto nas competições regionais e nacionais. Paulo Henrique Nascimento, Sistema Público de Comunicação.
Às 12:44, passado a limpa aí a natação acriana. Vamos agora para a Série D do Brasileiro. Tivemos jogos neste final de semana lá em Porto Velho. Porto Velho venceu o Independência por 2-1. Jogo em que o Tricolor saiu daqui na sexta-feira para jogar contra o Porto Velho. 2 para o Porto Velho e 1 para o Independência, que está olhando de retrovisor já a sua classificação. Lá em Rolim de Moura, o Guaporé venceu o Galvez por 1-0. Foi nesse jogo aqui que o árbitro conseguiu achar um pênalti que só ele viu. Aí, meu amigo, perdeu aí o time do Galvez por 1-0. Ligado conosco está Maria Luísa do vôlei, né, de praia também, o Égio Roberto, rapaz, ligado aqui, mandando um abraço pro Jota Mello.
Um abraço a ele, ao Égio.
Égio Roberto. E aqui, hein, no estádio Tonicão, o Maitá 0, Araguaína 7. E vamos então, essa matéria do Paulo Roberto com o Maitá, o time que não somou nenhum ponto até agora na tabela de classificação. É o último de todas as séries.
O Brasileirão da Série D é o destaque no programa. Um fim de semana nada bom para o futebol acreano, que tem 3 representantes na competição nacional, integrando o grupo A2. Começou no sábado, com as derrotas de Independência e de Galvez. Os dois times atuaram em Rondônia. O Tricolor jogou na capital diante do Porto Velho e perdeu por 2-1. Se mantém onde está na tabela de classificação. Já o outro representante, o Galvez, foi até a cidade de Rolim de Moura e acabou sendo derrotado pelo Guaporé por 1-0. Aliás, uma penalidade fantasma arrumada pelo árbitro do jogo entre Guaporé e Galvez. O senhor Gustavo Holanda de Souza, que veio de São Paulo para apitar esse confronto. Uma penalidade que, se a direção do Galvez pegar o vídeo, fizer um relatório e enviar para a CBF, para a Comissão Nacional de Arbitragem, pode ter na certeza que esse rapaz ficará alguns dias sem usar o apito. Mas falando do Maitá, agora destacar o outro representante da competição nacional, o terceiro, que é o Maitá. O Maitá recebeu aqui a Araguaína e o Touro Acreano tomou um sapeca, foi goleado pelo placar de 7-0. Isso mesmo, 7 para os visitantes, Araguaína, 0 para o Maitá. Dois gols do Alan, Ailton Júnior, Thales, André, Viana e Luiz Neto. Isso se levar em conta que o Alan ainda perdeu uma penalidade na primeira etapa. O Maitá não fez um jogo, no geral, ruim. Teve bons momentos. Teve bola na trave, chance de fazer gol, brigando o goleiro Murilo do Araguaína fazer 3 grandes defesas. Mas está longe, muito longe mesmo, do que pode se esperar de uma equipe numa competição nacional. Após o confronto, o técnico Eriano Santos, o Chumbinho, segundo ele, não acreditou no tamanho do placar. Aliás, duas partidas com o Araguaína, o Maitá conseguiu tomar 13 gols. 13. 6 lá no Tocantins e 7 aqui. Vamos ouvir o Eriano Santos.
Complicado, né? Levamos 3 gols, né? Erros individuais, não tirando no mérito, né, do adversário, né? Faltou um pouco mais de personalidade. A gente cresceu no jogo, né? Teve erros individuais, mas é, seguiu trabalhando, né? Que o nosso foco mais, sabemos, é o sub-20 pro estadual, mas o demais, é, vamos trabalhar na semana.
Essa campanha, até que ponto isso pode ter uma resposta negativa para vocês, é, do Maitá, sabendo de que a maioria desses meninos pertence o Galvez também?
Ah, então, é, a gente sempre fez isso, fazer uma boa partida. Eu achei que o primeiro tempo foi muito bom, é, segundo tempo começou bem, a gente teve 2 erros individuais no segundo tempo que decretou a derrota.
Você fez também várias mudanças, um time totalmente diferente do começo, e depois na metade do jogo você começou a fazer as mudanças e o time, ao invés de dar sequência, acabou caindo.
Não foi esperado, né, porque eu botei o jogador mais velho, né, entrar desligado no jogo e resultou nessa derrota.
Como é que é trabalhar essa semana, pensando no Galvez sábado, os jogadores ali toda hora se vendo, morando no mesmo alojamento?
Então, na verdade, o Galvez tá no hotel, na verdade, né? Eles treinam lá, mas horário diferente. Raramente a gente vê o Galvez lá.
Após a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D do Grupo 2, Araguaína, 14 pontos, é o primeiro. Guaporé é o segundo com os mesmos 14 pontos, mas o número de gols que o Araguaína tem o coloca como líder do Grupo 2. O Porto Velho, que venceu do Independência no sábado, 3ª posição, 10 pontos. 4ª colocação, o Galvez, com 7. 5º, Independência, 5. E o Maitá não precisa dizer que não fez nenhum ponto na competição, portanto é o lanterna, é o 6º colocado. A próxima rodada marca para o fim de semana no Tonicão, no sábado, às 18 horas, hora do Acre, Galvez e o Maitá. Lá em Rondônia vão jogar Porto Velho e Guaporé, o jogo é na capital. E no domingo aqui, às 16 horas na Arena, o Independência joga contra Araguaína. São jogos decisivos, tanto para o Galvez como para o Independência. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Uma vergonha, né, Jota? Mais uma vez, né? O que é que a gente fala desse time? Não tem o que falar, né?
Não, mais uma vez. Mas é a nossa profissão.
Não dá para falar, mas a difusora está lá, a rede pública de comunicação, trazendo todas as emoções. Porque agora é hora de vir o noticiário do Araguaína, Zé.
É, o Araguaína que não contou conversa e meteu 7 e a garganta aqui do Zezinho funcionou. Vamos aí, Alberto Casas, com o time do Araguaína.
Eu chego no Lance Esportivo agora para falar de Série D do Campeonato Brasileiro, onde a equipe do Humaitá entrou em campo aqui no estádio Tonicão, nesta segunda-feira, às 18 horas, para enfrentar o Araguaína do Tocantins. O jogo começou bastante movimentado, mas logo aos 15 minutos do primeiro tempo, uma falta para o Araguaína, o goleiro rebateu e o Thaleson deixou no fundo da rede, abrindo o placar. Nosso comentarista ainda falou: se for do jeito que está, o campo bom né? Já que o campo lá do Araguaína não é um dos melhores, mas aqui eles mostraram uma grande personalidade. Final do jogo, 7 para o Araguaína, 0 para o Maitá. A equipe do Maitá só conseguiu marcar 2 gols no Galvez. E aí, nos demais, não marcou nenhum. Portanto, o Maitá figura na última posição do grupo. Uma vergonha para o futebol acriano. Já o Araguaína voltou a figurar na primeira posição, já que momentaneamente havia perdido essa classificação para o Guaporé de Rondônia, que venceu o Galvez do Acre por 1-0 e conquistou mais 3 pontos. Com isso, chegou a 14 e estava na frente do Araguaína. Mas, com os 3 pontos conquistados ontem em cima do Maitá, volta à ponta da tabela a equipe do Tocantins. O zagueiro Luiz Neto, ele é capitão da equipe e marcou pela primeira vez na Série D do Campeonato Brasileiro, Luiz.
Exatamente, boa noite. Queria agradecer primeiramente a Deus, né? Agradecer ele pela vitória também, pelo gol. E é isso aí, velho. Agora é trabalhar para ganhar mais 3 pontos aí e voltar para casa com 6 pontos.
Com essa vitória, vocês voltam à liderança da chave.
Isso, exatamente, meu irmão. A gente sabe que o Guaporé, o Porto Velho também, os caras tão bem. Mas é isso aí, a gente vai trabalhar para classificar em primeiro.
A diretoria do Araguaína trabalhou para vocês ficarem essa semana toda aqui. Não ter esse negócio de cansaço de viagem.
Isso, exatamente, meu irmão. A gente, como o senhor ficou sabendo aí, a gente ia jogar o jogo, depois ia voltar para lá, depois voltar de novo. E com isso aí ia ser muito cansativo, né? Aí os caras conseguiu a gente ficar aqui essa semana.
Olha só, a logística da equipe do Araguaína é ficar aqui na capital até domingo, porque tem um jogo contra o Independência no estádio Arena da Floresta. Por isso, eles preferiram, né? A diretoria foi em busca dessa logística, conversou com o pessoal da CBF e conseguiram permanecer na capital acreana para não ter o desgaste de ir e voltar na mesma semana, já que a malha viária é muito ruim para chegar até Araguaína e vice-versa. Por isso, eles preferiram ficar na capital acreana. Volante André, que entrou no decorrer da partida, fala a respeito do jogo e também dessa logística.
Sim, graças a Deus a gente conseguiu desempenhar aquilo que a gente vinha trabalhando, né? E mais uma vez a gente encarou o jogo como deveria ser feito e a gente conseguiu desempenhar tudo aquilo, né? Graças a Deus as coisas foram acontecendo, a gente foi em busca do primeiro, do segundo, né? Conseguimos um placar elástico, mas muito em cima daquilo que a gente vem trabalhando, né? Desde o começo, aquilo que a gente vem plantando e graças a Deus a gente está colhendo. A gente sabia que era um jogo difícil, né? Mas aqui a gente precisava se impor, tanto fisicamente, mentalmente, em cima do time do Maitá. Agora passou, né? Graças a Deus conseguimos a vitória, que é o que a gente queria. Agora é trabalhar, descansar, que no próximo domingo a gente tem mais um confronto difícil contra a Independência e vamos seguir na mesma batida para, se Deus quiser, a gente passo a passo chegar no nosso objetivo final.
E pensando nesse jogo de domingo, a diretoria já trabalhou e agiu para vocês ficarem na capital.
Sim, graças a Deus, né? A diretoria fez um esforço, está conseguindo nos dar esse suporte, junto com a CBF, eles conseguiram agilizar porque a gente ficasse aqui, né? Porque é uma viagem muito desgastante, leva praticamente 24 horas até nós chegar lá e retornar. Então, graças a Deus, a gente vai conseguir ter essa semana de descanso e de trabalho aqui para esse próximo confronto de domingo, que é difícil.
Aí, o volante André, né? Sabe que para respeitar o adversário tem que ser fazendo gols, e isso o Araguaína fez. Marcou 7 vezes, voltando a figurar na primeira posição do grupo. E agora é pensar no Independência no próximo final de semana, estádio Arena da Floresta. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação.
E só reprisando aqui e corrigindo, né? O Galvez fez 2 gols, o Maitá conseguiu fazer 2 gols dessa Série D até o momento. Um foi contra o Porto Velho e o outro contra o Guaporé. Né? Porque a campanha deles é essa aqui, ó. O Maitá 1, Porto Velho 5. Aí vem Independência 3, o Maitá 0. Aí vem Guaporé 3, o Maitá 1. Foi os 2 gols que ele marcou. O Maitá 0, Galvez 1. O Araguaína meia dúzia, 0 para o Maitá, esse jogo foi lá em Araguaína. E ontem aqui, o Maitá 0, Araguaína 7. Então essa campanha marcou um gol contra o Porto Velho e outro gol contra o Guaporé, tá certo? Franklin Ingman tá ligado conosco, o homem do Randebol, e o Eden Barros aqui, que é o técnico, né? Não sei para onde vai esse ano, mas ficou aí, foi no Galo e também é auxiliar do Rio Branco.
E o Araguaína é o líder com o saldo de gols, né? Teve só 4 contra e o Guaporé 5 contra, né? Saldo de gol 15 do Araguaína e do Guaporé 5.
Exatamente, o Porto Velho tem 7 e o Galvez tem menos 4.
Verdade.
Já o Independência está zerado, tem 7-7 e quem deve 23.
Maitá, 23.
Devendo 23 gols aí o time do Maitá. Pior campanha de todas as séries A, B, C e D. Né?
Só fica lá embaixo do Inhumans, que tem 10 gols contra, saldo de gol, menos 10.
O Maitá tem menos 23.
É. E o Maitá tem 23.
É, menos 23. Bom, então vamos colocando o ponto final aqui no Lance Esportivo desta segunda-feira, dia 11 de maio de 2026. Foi passado a limpo tudo aqui para você, né, da Série D, da Copa do Brasil Sub-15 e também da natação. Tudo local aqui para você não perder nada no Lance Esportivo. Amanhã teremos matéria aqui do voleibol, porque no Master, rapaz, o Evaldo e o... ganhou aí o Evaldo, rapaz, ganhou no Master, o Evaldo que é antigo já no Master, no voleibol, e o, tô esquecendo o nome dele aqui, fez bonito também, no voleibol, que é o Cláudio, rapaz, o Cláudio Carequim, é professor lá onde eu malho, lá na Smart, né? O Cláudio e o Evaldo aí, foram os campeões no Master, definido tudo lá na Praça do Juventus. Vamos embora, Jota.
Boa tarde. Boa tarde a todos. Até amanhã, meio-dia.
Boa tarde, galera. Até amanhã. Tem muito mais pra você aqui. Fomos.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Boletim TJ Acre.
Segunda-feira, 11 de maio de 2026. Começa agora nosso encontro diário com as notícias, informações e serviços do Poder Judiciário Acreano. Eu sou a Jacira Bidon e o Boletim TJ Acre de hoje está no ar.
O silêncio não protege ninguém. A violência sexual contra crianças e adolescentes é uma realidade que precisamos encarar de frente. No Acre, os números impressionam. Em 2 anos, o Tribunal de Justiça recebeu mais de 800 novos processos. O Judiciário está agindo, mas a prevenção começa com você. Fique atento aos sinais. Abuso e exploração não são apenas atos físicos. Envolvem ameaça, sedução e o roubo da infância. Eduque seus filhos, converse com sua família e não ignore o perigo. Proteger nossas crianças é um dever de todos. Se suspeitar de algo, não se cale. Denuncie. Disque 100. Justiça e proteção, um compromisso de todos nós. Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social.
TJ Acre fortalece a ação de cidadania em Santa Rosa do Purus, com emissão de documentos e inclusão social. Uma parceria entre o Judiciário e o Governo do Estado levou a emissão gratuita de documentos, ações sociais e atendimento a comunidades de Santa Rosa do Purus.
A matéria de André Azílio.
O Tribunal de Justiça do Acre, por meio da Corregedoria Geral da Justiça, é parceiro da ação RG Cidadão, iniciativa coordenada pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, que levou os serviços essenciais de cidadania ao município de Santa Rosa do Purus, uma das regiões mais isoladas do Acre. A ação foi realizada entre os dias 4 e 8 de maio, e garantiu atendimento gratuito à população, com emissão de documentos, orientações sociais e ações voltadas à inclusão e fortalecimento comunitário. Entre os serviços oferecidos, estiveram a emissão de carteira de identidade, CPF e certidões de nascimento, além de atividades educativas, esportivas e culturais. Parceiro da iniciativa, o Tribunal de Justiça do Acre disponibilizou a emissão de certidões de nascimento, reforçando o acesso da população aos direitos básicos e à documentação civil. O Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Nonato Maia, destacou a importância da presença institucional nas regiões mais distantes do Estado. Segundo ele, levar cidadania às populações mais isoladas do Acre é garantir dignidade, inclusão e acesso aos direitos fundamentais. E o Poder Judiciário tem um compromisso permanente com ações que aproximam os serviços públicos das pessoas que mais precisam. A ação teve como foco moradores de comunidades rurais, indígenas e ribeirinhas, que historicamente enfrentam dificuldades de acesso aos serviços públicos devido ao isolamento geográfico. Segundo o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, o projeto reforça a presença do Estado nas localidades mais remotas. Além da emissão de documentos, a programação incluiu visitas institucionais, palestras educativas, atividades esportivas e ações de integração social voltadas à juventude e às crianças do município. Após a conclusão dos trabalhos, as equipes seguiram para Jordão, dando continuidade ao projeto no interior acreano. Em seguida, a ação será levada ao município de Marechal Taumaturgo. André Azílio para o Boletim TJ Acre.
Comarca de Cruzeiro do Sul encerra a programação da Semana Nacional de Combate ao Assédio no TJ Acre. O Poder Judiciário acreano realizou entre os dias 4 e 8 de maio ações que integram a política de prevenção e enfrentamento ao assédio moral, assédio sexual e discriminação no âmbito do Poder Judiciário. A matéria é de Ellison Magalhães.
O Tribunal de Justiça do Acre, através da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Assédio Sexual e da Discriminação no âmbito do primeiro grau de jurisdição, encerrou a programação da Semana Nacional de Combate ao Assédio e à Discriminação na última sexta-feira, dia 8, na comarca de Cruzeiro do Sul. Em formato descontraído, a direção do Foro da Comarca reuniu servidores e colaboradores para uma palestra no auditório da Cidade da Justiça e realizou uma roda de conversa. A abertura da atividade foi conduzida pelo presidente do TJ Acre, desembargador Laudivon Nogueira, e pela presidente da Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, Assédio Sexual e à Discriminação no âmbito do primeiro grau de jurisdição, juíza Evelyn Bueno. A dinâmica do diálogo foi coordenada pela diretora do Foro da Comarca de Cruzeiro do Sul, juíza de direito Adamárcia Machado, acompanhada pelo juiz de direito titular da primeira vara cível, Eric Farrá, e pela secretária da comissão, Adalcilene Pinheiro. A diretora do foro, juíza Damácia Machado, avaliou o evento de forma positiva.
Então, essa semana foi uma semana de mobilização em todo o estado do Acre. O tribunal se mobilizou fazendo uma programação muito extensa e legal. Aqui em Cruzeiro do Sul, nós tivemos roda de conversa com juízes, nós tivemos roda de conversa com as lideranças e hoje encerrou nesse talk show aqui que nós tivemos uma adesão grande com nossos servidores que vieram. E nós falamos um pouquinho de forma a sensibilizar e refletir sobre esse tema que é tão importante para um ambiente de trabalho mais harmônico, mais acolhedor e para que o servidor se sinta integrado em uma não só o servidor, mas todos nós, né, em um ambiente que nos acolhe. E esse foi um momento tanto de fala, né, quanto também de escuta, né, dos nossos servidores, dos nossos juízes. Eu acho que valeu muito a pena. Eu acho que a prevenção começa em quando nós falamos, nos comunicamos, dialogamos sobre o assunto e com isso nós refletimos sobre os nossos atos.
O TJ do Acre realizou entre os dias 4 e 8 de maio ações que integram a política de prevenção e enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação do Poder Judiciário, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça. Elison Magalhães, para o Boletim TJ Acre.
E vai ter projeto cidadão em Assis, Brasil.
Preste muita atenção. Fique atento à novidade, pois aqui em sua cidade vai ter projeto cidadão. Emissão de documento médico para consultar. Orientação jurídica e vacina para aplicar. Tem serviço essencial para você se atualizar. No Projeto Cidadão e nessa Defensoria, todos no mesmo lugar, promovendo cidadania, e todos na união e serviço em harmonia. Avisa todo mundo pra ninguém deixar passar. O Projeto Cidadão tem serviço de montão e o casamento coletivo é a festa da emoção.
Vai ter Projeto Cidadão em Assis, Brasil, nos dias 21 e 22 de maio, das 8 às 15 horas, na Escola Estadual Iris Célia, no centro. Haverá orientação jurídica, emissão de documentos, atualização cadastral e atendimento de saúde. Participe! Tribunal de Justiça do Estado do Acre.
Avisa todo mundo! Preste muita atenção!
Ela pode opinar, decidir e fazer valer a sua voz. Ser dona da própria história. A violência patrimonial está mais presente do que se imagina. Em casa, no trabalho, nas amizades. Controlar, restringir, tomar decisões por ela. Isso também é violência. Ninguém pode impedir uma mulher de ser dona de si. Violência patrimonial. Saiba identificar, combater e mudar essa realidade. Poder Judiciário do Acre.
E a edição do Boletim TJ Acre desta segunda-feira, dia 11 de maio de 2026, fica por aqui. Esse programa é uma realização do Tribunal de Justiça do Acre em parceria com o Governo do Estado do Acre. Se quiser conferir todo o nosso conteúdo, acesse nossa página na internet no www.tjc.jus.br/rádio. Nosso programa também está disponível nas principais plataformas de streaming. Para ouvir, basta acessar seu aplicativo preferido e pesquisar Rádio TJC. Produção, edição e apresentação, Jacira Abidon. Reportagens, Elison Magalhães e Andréia Zílio. Jornalista responsável, Andréia Zílio. Obrigada por sua audiência e até amanhã.
Horas e 10 minutos.
Esta é a sua difusora. Difusora.
Nossa amiga e companheira está com a gente sempre a semana inteira.
Nos divertindo, informando com notícias, esporte, música, política e serviços. É a difusora, fala do povo, caminhando com você. Talento e arte do nosso pessoal. Difusora. É a difusora, falando da terra do triatual.
Difusora.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990. Na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526. O super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia. Com taxas a partir de 0%. Mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425. O sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3,8 segundos. De 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você vai pintar alguma superfície externa ou interna e ainda não escolheu a tinta perfeita? Eu sugiro as tintas de tons suaves e vibrantes da Amazon Tintas. Fáceis de aplicar e resistentes à umidade. Amazon Tintas, a loja da fábrica fica na Avenida das Acácias, Setor 9, Zona A, Distrito Industrial. E o telefone é o 3229-7060.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626. A picape líder do mercado brasileiro por 329.900. Com até R$10.000 de bônus no seu usado. Corolla Shay 2626. O equilíbrio perfeito entre sofisticação, tecnologia e confiança. Neste mês com bônus de até R$5.000 no seu usado. Tem Yaris Cross XR 2626. Câmbio automático por apenas 149.900. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Meta Comfort TGDI automático 26,27 por 145.990, com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Incluso emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 26,27 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre, desacelere, seu bem maior é a vida.
Difusora.
Muito mais alegria.
Mais alegria. Esta é a Difusora.
Imaginei que você fizesse de mim uma noite só de prazer, uma transa apenas. Tudo que você me falou entrou no meu coração. Loucura cheia de sedução mudou a minha vida. Não dá pra esquecer a emoção que eu senti com você. Tudo que não pode ser.